Milhares de empresas olham hoje para o Governo, quem deve milhões em dívida dos maiores devedores da União Europeia em matéria de dívidas às empresas e aos fornecedores, sobretudo na área da saúde, e convém perguntar onde e como estão a ser feitos esses pagamentos, qual é o prazo, se é que existe um prazo, para o pagamento final dessas dívidas a privados e quando é que poderemos finalmente ter uma luz ao fundo do túnel sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Como sabe, no final do ano, o Estado fez um grande esforço, aliás, por capitalização dos hospitais e empresas, para poder pagar e reduzir significativamente esse montante de dívida. No final do mês de março, a total da dívida era de 433 milhões, menos 312 milhões do que em março do ano passado e menos 180 milhões do que em fevereiro. Ou seja, o Estado está a pagar, vai continuar a pagar e vai continuar mesmo a fazer um esforço para reduzir os prazos de pagamento. Quanto ao mais, Sr. Deputado, quero lhe dizer o seguinte: eu não disse uma graça, mas disse mesmo aquilo que é verdade. É que o Sr. Deputado resolveu criar um caso com uma parte importante dos portugueses, que é a comunidade cigana, como se eles fossem estrangeiros, e não sabendo que há séculos que eles são tão portugueses como qualquer um de nós. E aquilo que teve foi uma resposta à altura de um grande campeão nacional e de um grande jogador da nossa seleção. E que, de facto, é ter muito mal perder quando, depois de levar um baile do Quaresma, a única resposta que teve para dar foi dizer que, sendo jogador da Seleção Nacional, só tinha a obrigação de estar calado. Não, o direito à palavra e o direito à opinião é uma liberdade de todas, sua, do Quaresma, minha ou de quem quer que seja.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, vou voltar à TAP, porque eu achava que já tinha ouvido as versões todas, mas hoje aprendi mais uma. Já tinha ouvido a utilitária, que acho que é a dos representantes do Estado, que suponho que continuam com toda a confiança do Governo na própria empresa, que estes estão desesperados, querem dinheiro, sob forma de financiamento, dinheiro propriamente dito, garantias do Estado. Já tinha ouvido a versão mais militante, sem surpresa, do Ministro da Tutela, que quer o Estado a mandar já. Portanto, só não sabemos se essa nacionalização é até ao fim do ano ou algum tempo depois disso. E hoje ouvimos a versão poética, consubstanciada nesta frase extraordinária que o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui: haja o que houver, a TAP voará com as cores nacionais. E está ali na fronteira do populismo, Sr. Primeiro-Ministro, permita que lhe diga. Porque as razões que dá para isto, haja o que houver, é uma expressão seríssima e grave. E depois as razões que dá é que tem que servir a diáspora, tem que garantir a continuidade territorial, tem que ser geoestrategicamente relevante e tem que favorecer a criação de um hub. Devemos já ter muita pena de países como os Estados Unidos, a Austrália, a Áustria, a Bélgica, a Espanha, a Suíça, que não têm companhias nacionais, Sr. Primeiro-Ministro. Ou mesmo o Reino Unido ou os Países Baixos, que não só não têm companhias nacionais, como têm dos maiores hubs aeroportuários que há no mundo. Devemos ter já apenas deles. E então eu digo-lhe só, Sr. Primeiro-Ministro, dou-lhe a oportunidade de corrigir esta expressão, porque haja o que houver, não é com certeza. Se custar 2 mil milhões de euros, que é muito provável nos próximos anos uma entrada na TAP, vamos fazê-los na mesma e vamos gastar dinheiro dos contribuintes? E se forem 4 ou 5 mil, haja o que houver, Sr. Primeiro-Ministro, haja o que houver, vai haver a TAP com participação de dinheiro público?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Agradeço-lhe o elogio à imagem poética, ainda bem que tocou a sua emoção e depois de o ter ouvido aqui no 25 de Abril, sei que é um homem de emoções. E portanto, queria sublinhar o seguinte. Vamos lá ver, se nós tivéssemos a dimensão do mercado interno dos Estados Unidos, se calhar podíamos prescindir do que temos. Se nós tivéssemos a posição geográfica de outros países que estão no centro da Europa, nós, se calhar, podíamos prescindir disso. Todos nós vimos como a Sabena faliu numa semana e reabriu na semana a seguir com Brussels Airlines. Acontece que nós não temos nem a dimensão de mercado interno nos Estados Unidos, nem temos a posição geográfica de estar no centro da Europa. Nem temos também uma infraestrutura aeroportuária, como alguns países têm, que, independentemente de terem ou não terem uma companhia aérea, pela sua localização e pela centralidade e dimensão da sua infraestrutura aeroportuária, nas rotas internacionais, voarão sempre, tenham ou não tenham companhia aérea, porque todas as companhias aéreas não podem deixar de ir lá. É por isso que, haja o que houver, tendo nós a dimensão que temos, a posição geográfica que temos, a inserção geopolítica que temos, nós não poderemos nunca prescindir de ter uma companhia aérea que voe com as cores nacionais. Desculpa a poesia, mas é isto que é mesmo ser realista. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Chegámos assim ao final deste debate quinzenal. Agradeço a presença do Sr. Primeiro-Ministro, todos os membros do Governo aqui presentes. E vamos entrar no segundo ponto da ordem do dia, com a proposta de lei do Governo 30/14, que altera as medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia da doença Covid-19, e um projeto do PS que procede à terceira alteração à Lei 1A-2020, 19 de março, alterado por várias leis, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19. Para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que aproveito também para cumprimentar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado dia 3 de maio entramos numa nova fase da prevenção e combate à pandemia Covid-19, que durante mais de 2 meses obrigou os portugueses a um esforço sem precedentes em nome da segurança e da saúde de todos nós. Graças a esse esforço e num contexto de compromisso alargado entre os diferentes órgãos de soberania, foi possível conter a pandemia e garantir a segurança dos portugueses, tornando assim possível iniciar uma estratégia de levantamento que será lento e gradual das medidas tomadas no âmbito do estado de emergência. Senhoras e senhores deputados, com o fim do estado de emergência e sem prejuízo de se prosseguir à aplicação de muitas das medidas extraordinárias que aprovámos, para assegurar uma resposta eficaz à pandemia, é necessário fazer com que as soluções legislativas adotadas acompanhem as necessidades do novo momento que vivemos. Assim, a presente proposta de lei vem, por um lado, atualizar as disposições presentes na Lei 1A de 2020 e, por outro, incluir medidas que tinham sido tomadas nos decretos do Governo que regulamentaram o estado de emergência. Assim, nesta proposta, concretiza-se que vigora até 30 de junho a suspensão dos prazos do regime extraordinário e transitório de proteção de arrendatários, reafirma-se o poder reforçado da ACT estabelecido durante o período de estado de emergência, determinando a não cessação do contrato de trabalho nos casos em que a ACT conclua e notifique por indícios de despedimento ilícito, confere-se ao Governo poderes para tomar medidas de contenção e limitação de mercado num conjunto limitado de bens, o gás, os dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual e o álcool e soluções desinfetantes, particularmente pressionados neste tempo de pandemia. Retoma-se no âmbito do sistema de justiça a contagem dos prazos, devendo observar sempre que possível a prática dos atos por meios de comunicação à distância e, quando impossível, com o cumprimento das regras definidas pela DGS. E, finalmente, define-se um regime específico para os prazos administrativos, cuja contagem foi suspensa pela lei que agora se altera. O Governo está e continuará empenhado em adequar as respostas à crise pandémica e aos seus constrangimentos, como estamos e continuamos empenhados na determinação de que é num espírito de compromisso alargado, é o espírito que este momento nos pede e que os portugueses nos exigem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Aproveito para cumprimentar todas e todos, cumprimentar os membros do Governo presentes, as senhoras e senhores deputados e todos os demais, e para apresentar o projeto de lei número 368/14 do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, senhores secretários de Estado. Fundamentalmente, a iniciativa legislativa apresentada visa assegurar a urgência na tramitação de algumas das matérias que o Governo acabou de dar nota. Por força das regras procedimentais, é urgente que algumas destas matérias, dignadamente as que dizem respeito precisamente aos contratos de arrendamento, à habilitação para as medidas de limitação de mercado nos setores mais pressionados e ao reforço dos poderes da ACT, possam imediatamente ser hoje aprovadas nas três votações e, para o efeito, foi necessário apresentar um projeto de lei com esta finalidade, que em tudo corresponde aos objetivos prosseguidos pelo Governo, com uma outra alteração que já resulta do trabalho de especialidade que fomos antecipando e, portanto, nesse sentido, há uma convergência com vista a procurar assegurar a maior urgência nestes temas. A matéria, de facto, dos prazos judiciais e dos prazos administrativos tem um grau de maior complexidade e, portanto, parece-nos mais maturado e avisado que se possa fazer o trabalho da especialidade com vista a uma aprovação na próxima semana. Sabemos já de muitos contributos que temos recebido de outros operadores judiciários. Vários grupos parlamentares fizeram também já propostas que são construtivas e que vão, parece-nos, no caminho de aprimorar a solução apresentada pelo Governo e, portanto, esperamos também, com uma brevidade possível, concluir esse procedimento, indo ao encontro das expectativas dos operadores judiciários, em que normalmente têm dúvida quanto ao desfecho das suspensões de prazos de caducidade e prescrição, por um lado, mas também a necessidade de ter medidas muito claras sobre o funcionamento dos tribunais para garantir a saúde e a segurança de todos aqueles que têm que estar presentes em diligências presenciais. Adicionalmente, também integramos aqui uma proposta que permite habilitar as ordens profissionais a suspender as cotas dos seus membros sempre que, por deliberação do órgão executivo, tenham essa ponderação feita. E, portanto, também estamos a habilitar algo que algumas instituições já fizeram e que se alarga às restantes para permitir também acautelar melhor este período. Em relação a algumas das propostas de alteração apresentadas, e uma vez que estamos de alguma maneira também a antecipar um pouco o debate na especialidade, diria apenas o seguinte. Há propostas do CDS e do PCP em matéria do apoio a dar aos advogados, que compreendemos pela sua urgência, pela necessidade e pela premência do tema, num quadro em que conhecemos uma realidade de um setor em que existe uma caixa de previdência própria, que tem regras próprias, que não é comum, portanto não são as mesmas da Segurança Social, que têm diferentes regras de financiamento, diferentes regras quanto aos benefícios. No entanto, há uma questão que nos parece ser de difícil ultrapassagem e que se prende efetivamente com o cumprimento da legislação constitucional, nomeadamente da norma travão do artigo 167, número 2 da Constituição, em matéria da possibilidade de, a partir de iniciativas parlamentares, aumentar a despesa no ano económico em curso. É uma matéria à qual somos sensíveis e é a única razão pela qual não nos é possível acompanhar o sentido destas propostas, uma vez que não pode bater na trave da constitucionalidade, que é um aspecto incontornável. Mas, naturalmente, entendemos que as respostas têm de ser dadas e que é indispensável arranjar uma solução no momento presente para as pessoas que enfrentam esta dificuldade, obviamente, e também fazer reflexão de profundo sobre qual o modelo que queremos para a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores quanto ao seu desfecho e à integração com a Segurança Social. Não sendo possível fazer esse acompanhamento no debate de hoje, no entanto, esperamos que seja possível, com a maior brevidade possível, encontrar soluções que a todos protejam e deem uma solução conforme à Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o debate em torno desta proposta de lei constitui um bom exemplo da inconsistência que o Governo, por vezes, demonstra no combate à Covid-19. Por um lado, reconhece a grave situação sanitária em que nos encontramos, com a continuação do surgimento de casos de contágio no nosso país e com a imprevisibilidade quanto ao momento final da doença, mas, por outro, força ao regresso à normalidade a todo o custo, como se tal dependesse de um qualquer impulso legislativo. De resto, é facilmente perceptível quando verificamos que se procura dar um prazo certo e determinado para o fim de um regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários, inicialmente até 30 de junho e depois à última da hora até 30 de setembro. Isto como se à distância de vários meses pudesse perceber com rigor a evolução de um vírus que nos assola a todos, a não ser que o Governo tenha uma bola de cristal que desconhecemos. Para o PAN, a resposta a dar a esta e a outras matérias no âmbito da ação do Estado de combate à Covid-19 está diretamente relacionada com o tempo em que vigorar o estado de calamidade e assim já o era quando vigorava o estado de emergência, ao qual deve necessariamente acrescer um outro e que propomos que seja de 3 meses, reportando como razoável para que a sociedade se adapte. Mas o debate em torno desta proposta de lei constitui igualmente um bom exemplo de como o Governo e o Partido Socialista têm desconsiderado o papel construtivo da oposição no contexto desta crise sanitária, algo que facilmente também se percepciona quando vemos agora serem assumidas como próprias medidas e propostas, desde há muito identificadas e apresentadas por vários partidos desta Assembleia, mas que foram à época rejeitadas, um exercício muito pouco democrático, note-se. nem de propósito. Uma das propostas tem a ver precisamente com o reforço de meios e poderes da autoridade para as condições do trabalho, para a qual o PAN há quase 2 meses defendeu publicamente o reforço de meios, num quadro de alerta para a necessidade de se acautelarem os direitos e as condições laborais, não obstante o período absolutamente excepcional que vivemos. O que é que o Governo e o Partido Socialista fizeram? Despertar